Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Com Vida Livre, eu tô conversando hoje com a professora Fernanda Toscani, idealizadora do canal Desnudes, professora, bióloga, e nós estamos falando sobre educação sexual. Na verdade, o tema era educação sexual para crianças, mas a gente já abriu hoje.
Já, né?
O tema é muito amplo. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre a importância de educar, né, de se falar, mas existe uma polêmica muito grande, porque quando, né, a ideia era ter educação sexual nas escolas, isso virou um...
bafafá.
Nossa
que
Senhora!
Que inventaram a tal da cartilha, né, que nunca existiu.
Sim, e tudo, né, mas como? Aquilo que a gente estava falando antes, vai despertar a sexualidade.
Exato.
Nas crianças.
E também, assim, a gente falou da questão, a educação sexual é um lugar na escola ou em casa? Para mim, nos dois.
Sim.
Em casa, você vai conversar com a tua família, você como mãe, como pai, ou você como adolescente, como a criança, vai ser instigado pelas coisas que te rodeiam e deve ter espaço em casa para conversar sobre esse assunto. Por isso eu foco, né, e forço a importância de a gente tratar o tema sexo sem pudor.
Uhum.
É normal falar de sexo. Todo mundo gosta de fazer, os adultos que fazem, e aqueles que não fazem ainda vão querer fazer, a não ser que eles tenham uma vida religiosa e assumam um compromisso, né, de celibato. Uhum. Senão todo mundo vai querer fazer.
Certo.
Né? Então vamos começar a falar com o assunto com mais naturalidade e deixar o espaço livre para os nossos filhos, para aquelas pessoas que estão começando essa vida, terem nós um exemplo para se referenciar. Quando quero perguntar, eu vou perguntar para minha mãe. Não preciso sair na rua perguntando. Isso seria o ideal. Mas a gente sabe que muitos pais não têm informação. E sabe por que eu tô falando isso? Não é querendo chamar os pais de ignorante. Porque eu já fiz trabalhos de formação de professores e ciências em educação sexual. E eu perguntava para eles, quem se sente à vontade de falar sobre o tema? A minoria respondeu, professores de ciências, gente.
Sim.
Que deveria, que tenha, a gente não tem nada de educação sexual na nossa formação, tá?
Uhum.
Eu, tudo que eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui trabalhar com os alunos, fui questionar, fui muito autodidata nesse sentido. Mas nós que temos uma formação de corpo humano, que deveríamos tratar com mais naturalidade, a maioria dos professores não tem essa abertura, não se sente à vontade para isso. E aí eu fazia outra pergunta. Mas quem acha que está capacitado para as dúvidas que vão surgir sobre sexualidade? Menos gente ainda. Ou
isso
seja...
Isso é bem complicado.
Então, se os próprios professores que têm uma formação... Porque eu tenho a formação do corpo humano. Mas o aluno pode vir com uma pergunta muito... lá, e às vezes eu me embananar, achar ruim, achar que estão me pegando de surpresa e ficar numa situação constrangedora. Então a maioria dos professores não quer se colocar nessa situação constrangedora. Por isso que eu digo, é papel dos pais, e os pais têm essa dificuldade, mas na escola também tem essa dificuldade.
Sim.
Por quê? Porque a gente não tem professores formados, capacitados para isso. A escola, a maioria das escolas, em especial as escolas particulares, elas vão castrar a educação sexual. Ah, como assim? Não pode falar esse tema, não pode falar esse tema, não pode falar esse tema, não pode falar esse tema. Se fizer uma pergunta desse tema, você finge que não existe. Então, se o aluno tem uma dúvida sobre transgênero, ele não pode perguntar, porque eu não posso responder aquilo.
Nós temos dois problemas aí, né, Fernanda? A questão da religião,
que
é muito culpa. É pecado, pecado,
Exato.
Pecado. Então, sexo é pecado, pecado, pecado. E os pais que não têm uma formação científica, trazem o da religião.
Exatamente.
Então, o que é que a minha religião diz? Que não pode.
Exato.
Então, você não vai educar o seu filho porque você só vai dizer que não pode, que é pecado, que não pode, que é pecado. E ela não vai. Seu filho, sua filha não vai chegar com uma dúvida pra você sabendo que você tem essa postura.
Exato.
E na escola, existe esses pais que vão processar o professor se tocar no assunto. Então, os professores também têm mil problemas, né?
Tem receio, né, de abordar o assunto.
Sim, e vou
eu
falar...
já tive problema, já fui demitida da escola por falar disso.
Ai.
Né? Então, eu já tive esse problema.
Ah, é um caso real.
Eu falei, eu dei uma aula de sexualidade, daí me perguntaram sobre a relação homossexual, e eu falei da relação anal, e aí foram falar que eu dei aula de sexo anal a aula inteira. E aí o professor, o diretor, né, me chamou e falou, nossa, você não tem que estar dando aula disso, você tinha que estar dando aula daquilo, que você quer dar a tua matéria. Eu falei, mas foi me dado a abertura para eu tratar a sexualidade. E eu acabei sendo demitida da escola por causa de ter essa abordagem.
Mas foi dito isso claramente.
Não.
Ah,
óbvio que não.
Eu estava muito surpresa.
Claro que não.
Foi velado, foi assim, olha,
porque
por acaso
passa,
não
passa a situação, ele deixa uma semana, e depois, olha, professora, infelizmente, nós não precisamos mais dos seus serviços.
Uhum.
E a gente entende, eu sei o que é isso, porque eu sempre fui muito ousada, né?
Uhum.
Eu sempre tive alguns problemas, porque eu gosto de falar, eu trabalho para os meus alunos. Né, eu trabalho para formar indivíduos, eu não trabalho para uma direção. Claro que a gente sabe que a gente tem que se moldar, que a gente tem que se adaptar a algumas estruturas, mas se o meu aluno não estiver satisfeito com a minha aula, se ele não puder tirar dúvida comigo, ele vai, né, ter um apoio de quem? Então eu
Exatamente.
Me sinto muito nessa formação. E a questão da educação sexual, a gente vê justamente que não há a formação dos pais, os pais não têm essa compreensão, e é como você falou, leva muito para o viés religioso, e as escolas têm esse medo de processo, têm, e acabam assim, é melhor não falar nesse assunto.
É. Não,
e aí ninguém
problema.
Fala de nada.
Uhum.
Né? Daí que eu falei, vou botar um canal para esses alunos perguntarem. Daí uhum. surgiu a ideia do canal Desnudes, algum lugar que eles possam perguntar, porque todo mundo vai querer fazer. Aí a gente reclama que está aumentando o uso de droga, mas a gente não informa, a
Exatamente.
Gente não orienta.
É,
né?
Como se você não fala, não fala, não vamos falar disso, que daí não existe.
Isso,
né?
Exato.
E
é bem
é
pior,
assim.
Porque aquilo que é proibido é mais gostoso, principalmente na adolescência. Né? Então, se não estão falando, então eu vou lá e vou fazer, vou experimentar, vou fazer. E aí vem os vícios, e aí vem a gravidez indesejada, o aumento de número de casos de AIDS entre os adolescentes. O maior número de indivíduos com AIDS está na população de 16 a 25 anos. 16 a 25 anos.
São jovens,
São jovens que estão tendo relação sem camisinha. Ah, mas poxa, como não sabe que tem que prevenir, não sabem nem colocar a camisinha.
É, eu ia comentar isso. Até os postos de saúde, o governo, não sei se em todas as cidades, em todos os estados, mas tem à disposição, né, preservativos.
Sim.
E anticoncepcional,
isso.
né? Dependendo da idade, você já pode. Mas elas não sabem como usar.
Não sabem usar. Eu fiz um trabalho no Nordeste que as mulheres, elas me contavam, eu engravidei, eu usava o anticoncepcional. Ela colocava o anticoncepcional na vagina.
Meu Deus.
A outra, ela falava assim, eu quero economizar cartela. Eu tomo um, depois de 3 dias eu tomo outro, daí eu engravidei. Então, e outra aula que eu acho bem interessante, né? As pessoas explicam como colocar a camisinha na banana.
Uhum.
A mulher achou que era uma simpatia.
Ah,
toda a relação
Deus.
Que ela... Não tô brincando, gente. Eu sei que parece...
Fernanda.
Agora, pense assim, nós temos acesso à informação. Eu tô falando de nós, pessoas que estamos informadas. Nós já vemos absurdos acontecer. Pense numa região, eu fui para um município no interior do Sergipe. Então pensa assim, a mulher foi chamar o marido no bar, ele decepou o braço dela com a peixeira. É mais ou menos nesse nível de ignorância. Então as mulheres falaram pra mim, não, eu economizo a pílula. Me ensinaram como colocar a camisinha na banana, e eu achava que toda relação que eu fosse ter eu tinha que colocar na banana, eu engravidei. Eu falei, então, tanto que quando eu fui fazer aula de educação sexual no canal pra ensinar a colocar camisinha, eu ia fazer com a banana, eu falei, não vou fazer.
Sim.
Porque tem gente que não tem a mesma informação. E às vezes só assiste um pedaço e já acha que é aquilo.
Uhum.
Eu falei, não, eu vou comprar, eu fui lá e comprei uma prótese no sex shop. E falei, eu vou usar, porque eu vou ter outras aulas mesmo, vou precisar dela. Então, pra mim não vai ser nenhum problema. Porque a gente sabe que as pessoas não têm acesso à informação. E essa
Sim.
informação é sempre aquela que ninguém quer dizer nada.
Uhum.
Então não está acontecendo, mas a gente está com um caso de AIDS. É sífilis, uma doença lá da Bíblia, né? A gente fala...
Já não era para ter faz
meu
tempo.
Meu Deus,
né?
A gente estava com um número de casos... Aumentou 600%, 600% o número de indivíduos contaminados por sífilis. Então a gente não está falando de brincadeira, a gente está falando de saúde pública.
Sim.
Então eu digo, é função da escola, é função da população, é função do governo. Nós não temos políticas públicas de educação sexual.
Não, porque é sempre uma polêmica, né?
Exato.
É sempre um problema. E a gente tem, falando da importância da gente falar sobre a sexualidade, é claro, as doenças venéreas,
Sim.
a gravidez e tal, mas eu acho assim que o índice alarmante, assustador, é ainda de estupro, né?
Nossa, muito.
É muito assustador.
É muito assustador.
E é muito assustador e acontece porque as crianças não sabem o que está acontecendo.
Não.
Porque elas acham que está tudo certo, que o tio é legal, que
Isso.
o tio está fazendo carinho, que... Enfim, enquanto a gente... Isso, gente... Quem é pai, quem é mãe, isso é proteger o filho.
Exatamente.
Né? Então, esquece o teu tabu, procura um médico, procura um professor, dá um jeito, mas tira esse tabu da cabeça e fala sobre isso com os filhos.
Exatamente. Eu estava lendo uma reportagem de um centro de treinamento de capoeira lá de Salvador, um grande centro, e os professores estavam todos sendo denunciados por estupro. Que eles chamavam para fazer um treino na casa e estupravam e prometiam assim, ah, se você não contar para ninguém, eu vou conseguir um patrocínio para você ir treinar na Europa. E jogava isso com as crianças, 10 Sim. anos, 8 anos. E essas crianças, elas não estão entendendo.
Uhum.
Porque ele fala que ele não vai machucar, que ele quer, né, só cuidar, que ele quer fazer um carinho diferente, né? São formas de persuasão. E aquela criança, o quê? É meu mestre de capoeira. Como Sim. que eu não vou confiar nele? Esse cara nunca ia querer me fazer mal. Então, esses abusadores, eles têm um perfil de jogar com o psicológico, né?
Uhum.
E daí depois, quando os jovens, as crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, vão entendendo, eles vêm dizendo que é pro próprio bem, que gostava tanto daquela pessoa, que queria manter. Então isso está dando um rolo, gente, desse dos capoeiristas. E a gente sabe que isso é muito mais comum.
É muito mais comum.
Né? E aí começa. Eu tava vendo alguns relatos de estupro abaixo de 2 anos, gente.
Meu Deus.
Então, a gente tem que ficar muito antenado. É claro que com 2 anos você ainda não tem como conversar e dar uma situação para a criança. A criança ainda está começando, nessa fase que ela começa a ter uma maior identificação. Ela começa a muitas vezes, deixar a fralda e já começa a entender. Às vezes ela está na escolinha ou na creche, né? A menina vai fazer xixi sentado, o menino não. Então, começam a ter algumas diferenças e elas começam a se identificar. Também as meninas vão tomar, às vezes, banho com o pai e daí já vê que o pai tem pipi. Né, eu não tenho. Já começa essa identificação. Então ali ainda não tem um discernimento total. Mas a gente já pode, em 2 anos, estar falando, ó, cuidado, sempre que alguém estranho vier. E às vezes a pessoa é da própria casa, se fizer alguma coisa que você acha que está estranho, conta pra mamãe, né? Manter essa relação muito íntima, né? De confiança, de parceria.
Então, embora, a partir de 2 anos,
uhum.
qual que é a idade ideal para começar a conversar?
Já 2 anos você já
Começou
pode ter essa
entender.
Noção.
Não, okay. tem,
por causa da higiene também.
Uhum.
A gente está tendo muito problema que as meninas não sabem se limpar. Então, elas estão tendo infecção por cândida, por exemplo. Elas estão tendo alguns corrimentos vaginais porque elas limpam-se de forma errada.
Uhum.
Então, a gente sabe que, por exemplo, você sempre que você vai se limpar, você tem que limpar a parte de trás primeiro, puxando atrás, para você remover o excesso de qualquer bactéria que esteja na região anal. Se você se limpa primeiro para frente, você está puxando algumas daquelas bactérias. Então, isso já tem que ser trabalhado quando ela vai deixar a fralda. O menino, ele vai fazer xixi, ele não deveria só chacoalhar o pipi, né, e pronto. Ah, guarda, só chacoalhe. Não, ele deveria enxugar com um pouquinho de papel higiênico e retirar o excesso. E durante o banho, puxar a pele para lavar. Então, essas são situações que a gente tem que ensinar. Como você vai ensinar ele a passar um fio dental? Como você vai ensinar ele a ter cuidado com outras partes do corpo, passar um cotonete, a lavar bem embaixo do braço? Você vai ter que ensinar isso. E por isso que eu digo que a educação sexual, ela vai muito bem, além do sexo, vai o corpo.
Sim.
Porque a gente tá vendo muito problema. Eu tenho alunas que vêm assim, professora, não dá pra sentar do lado desse aluno por causa do cheiro dele de sovaco.
Uhum.
Será que a mãe desse aluno, ela não tá vendo como tá
uhum.
a camiseta dele?
É.
Será que ela não tem a noção de falar pra ele? Outros falam assim, eu não aguento o bafo dele.
Uhum.
Então não escovam nem o dente. E a gente sabe que a saúde começa na boca.
Uhum.
Né? Você quer dar um bom beijo, você quer namorar uma gatinha e não escova o dente, não passa um fio dental. Então, isso é educação sexual.
Tudo isso é, né?
Né? Então, e aí você começa falando pra essa criança sobre isso.
Uhum.
Olha, você tem que cuidar de cada parte do seu corpo com muito cuidado. Aí eu acredito que você já embute a questão do amor próprio.
Uhum.
A questão de que, ah, mas eu tô com uma gordurinha aqui. Não tem problema, esse é teu corpo. É lindo. Né? Hoje a menina veio me falar que ela queria mudar o DNA dela porque ela queria ter olho verde. Falei, e os olhos lindos. Eu falei, mas você é linda assim, você ama assim.
É,
né? Quando você quiser,
cobrança,
você bota
uma
lente verde e você fica com o olho verde de vez em quando. Né? Então essa pressão, a gente olhar pra gente e começar a ver que ninguém pode destratar a gente.
Uhum.
Ninguém pode fazer alguma coisa que ofenda. Ah, mas ele me ama e me deu um tapa na cara. Não, isso não é amor. Isso é doença, né?
É.
Então a gente acaba ensinando desde pequeno tudo isso.
Uhum.
Não só o ato sexual. O ato sexual você tem que deixar a curiosidade da criança.
Quando ela vier perguntar.
Quando ela vem questionar.
Mas
ela já tá percebendo.
O corpo, uhum. Saber o que é
ela
certo.
Ela fala,
ah,
mãe, como que eu nasci? Eu sempre digo, contar a história da cegonha, você tá se colocando numa enrascada, porque essa criança vai descobrir daqui a um tempo que é tudo mentira e vai achar você um mentiroso.
É, e daí não pergunta mais nada.
Porque você mentiu.
Você,
quebrou. Você fala pra ela não mentir pra você e você mente pra ela. Então
perfeito.
Não minta. Uhum. Fale a verdade. Claro que você não vai explicar a relação sexual, porque ela nem tem entendimento. Mas você vai colocar que a mãe tem, né, um aparelho que produz uma substância que vai gerar uma parte do bebê e o pai produz outra substância. Essas substâncias têm que se encontrar. Então o pai tem um órgão que se adapta ao da mãe. Sabe um bom exemplo para mostrar para a criança? A tomada.
Ah, perfeito.
Porque é como se o plug, né, aonde você coloca, enfia o buraquinho ali, aquele buraquinho é como se fosse o sistema genital feminino. E aquela parte mais pontiaguda ali, teria como colocar a sementinha do papai lá se não fosse encaixado? Não teria. Então precisa desse encaixe. E aí eles, como eles se amam muito, esse encaixe não é só encaixar, tem amor, tem carinho, tem abraço. Então, quando essa criança, se você vê a criança, os pais se beijando, você pode falar, esse carinho, é isso que leva a gente pra gente querer amar e ter, né? Fazer o filho, ter o filho, né? Que é esse amor que vem pra você. Então você consegue explicar, né? Por que tanto amor pelo filho? Porque vem esse amor dos pais, né? Essa junção de amor.
Olha que forma linda.
É.
Como essa criança já vai crescer com outra
Sim,
visão, né?
Sim, é amor.
Maravilhoso. Tá na hora do nosso intervalo de
Opa.
Novo. Na volta, Fernanda, eu tenho uns... Quando a gente, como eu falei que a gente ia conversar sobre isso, eu recebi pelo direct algumas perguntas.
Ótimo.
É um sim ou não. Pode ou não pode? Com
Perfeito.
Que idade pode ou não pode, tá bom?
Tá bom.
Então a gente já volta.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.